Programa
UEMP de Rádio.
Boa noite, ouvintes da Rádio Cabiúna. Estamos iniciando o programa UEMP de Rádio. Eu me chamo Alana Bravin e junto com as minhas colegas Mariana Paiva e Mariana Sartori, vamos falar hoje sobre o calendário vacinal dos cães. Somos alunos do 5º ano de Medicina Veterinária da UEMP e viemos a convite do professor Valdir, da disciplina de Extensão e Sociologia Rural, conversar com você. Mas me fala então, Mariana, por que é tão importante vacinar nossos cães?
Boa noite, Alana, e boa noite, ouvintes da Rádio Cabiúna. A vacinação, Alana, é muito importante para prevenir as principais doenças dos cães. E por isso, todos os cães e gatos devem ser vacinados. A vacinação protege não só o seu animal, mas também a todos que vivem numa mesma área, que diminui a probabilidade de surtos de doenças infecciosas, incluindo nós humanos. Vou começar destacando o ponto principal da vacina, que é a vacina ética. O que é isso? É a vacina vendida e aplicada exclusivamente por médico veterinário. Além de ser exclusiva para o seu pet, ela terá tido um armazenamento, refrigeração e aplicação adequada, pontos essenciais para uma boa resposta imunológica. E por que o médico veterinário é o único capaz de administrar as vacinas? Porque apenas depois de examinar o seu animalzinho para saber se ele está saudável para receber esse protocolo vacinal, vai determinar quais vacinas serão importantes para ele, de acordo com a idade, o ambiente que vive e de doenças com maior incidência onde ele vive. Sempre devemos ter e levar a carteirinha de vacinação para ter um maior controle de tempo e de certificações das vacinas que o cão recebeu.
Programa UEMP Rádio.
Então, vamos começar a falar das vacinas essenciais que o seu cãozinho deve receber todo ano, que são a vacina múltipla, mais conhecida como V8 ou V10, e a vacina contra a raiva. Devemos iniciar o protocolo vacinal nos filhotes a partir dos 45 dias de vida, com a vacina múltipla, e sendo reaplicadas entre 3 ou 4 semanas por mais 2 vezes. Esse período deve ser respeitado pontualmente. Depois, é indicado reforço 12 meses após, seguindo assim todo ano apenas uma aplicação de cada vacina. Essas vacinas essenciais protegem contra doenças graves e até fatais. E quanto à vacinação contra a raiva, é recomendada que seja feita todo ano e depois que terminar as vacinas múltiplas. Em relação aos cães adultos que já passaram da idade ideal para se iniciar a vacinação e que nunca foram vacinados ou que recebeu as primeiras vacinas, mas estão desatualizados, também devem ser vacinados. Nesse caso, deve-se fazer pelo menos 2 doses, com intervalo de 21 ou 30 dias, 3 ou 4 semanas, da vacina múltipla e uma contra a raiva. E depois, seguirá com reforços anuais de ambas as vacinas, após 12 meses. É importante que o protocolo de vacinação não fique incompleto, pois pode comprometer a proteção contra essas doenças. Lembrando que a resposta imunológica é variável para cada animal, nenhuma vacina pode proteger 100%. Existem ainda as vacinas não essenciais, mas deixando claro que também são muito importantes, que são indicadas de acordo com o seu animal, seus hábitos e a região em que vive, como as vacinas para giardíase, tosse dos canis e leishmaniose. É importante destacar que essas vacinas não essenciais elas podem ser feitas depois do protocolo essencial do filhote, e assim como as essenciais, deverão ser reaplicadas todo ano. Começando com a vacina para giardíase, a giardíase é uma doença causada por um protozoário, uma zoonose, ou seja, pode ser passado para nós humanos, assim como também podemos transmitir para os nossos animais. O cão se infecta ingerindo cistos de giardia, que podem estar presentes na água, nos alimentos ou nos pelos dos animais. Ela causa principalmente diarreia, perda de peso e vômitos. Temos também a vacina para a tosse dos canis, que é uma doença causada por vários agentes, mas existe uma vacina específica para uma bactéria causadora, com sintomas como muita tosse seca. E a vacina da leishmaniose, que é interessante para lugares com muitos casos da doença. A leishmaniose é uma doença grave e fatal, causada por um protozoário e de potencial zoonótico, por isso muito importante, e se dá pela picada do mosquito palha. É uma doença de notificação obrigatória da vigilância sanitária, pois pode ser fatal por cometer vários órgãos do animal e do ser humano. Essa vacina é indicada para cães a partir de 4 meses de idade, saudáveis e com um teste que indique que eles não têm essa doença. Alguns animais vacinados podem ter uma inflamação no local da injeção, além de ficarem mais tristinhos e sem fome, mas que se resolve em alguns dias, sendo comum. Para finalizar, os animais com esquema vacinal incompleto, principalmente filhotes, não devem ser misturados com animais doentes, pois não terão a proteção completa e poderão adoecer gravemente. Não se recomenda que passeie com o filhote na rua ou deixe que ele fique exposto no portão de casa até que ele esteja com todas as vacinas completas.
Programa UEMP Rádio.
Agora, a Alana e a Mariana Paiva irão falar sobre as doenças que as vacinas essenciais protegem.
Bom, a vacina múltipla é aquela que nós normalmente conhecemos por V8 ou V10. A diferença entre elas é apenas no número de variantes do agente causador de leptospirose. Então, enquanto a V8 protege contra duas variantes da bactéria causadora da leptospirose, a V10 protege contra quatro variantes. Fora esse detalhe, ambas as vacinas V8 ou V10 vão proteger também contra sinomose, hepatite, adenovirose, parainfluenza, parvovirose e coronavirose canina. Mas vamos então agora falar um pouco sobre cada uma dessas doenças. A sinomose, ela é causada por um vírus e é uma doença extremamente grave por ser altamente contagiosa e levar à morte milhares de cães todos os anos no Brasil. Inclusive aqui em Bandeirantes, é muito comum encontrar casos dessa doença na rotina das clínicas veterinárias. Os animais doentes, eles transmitem a sinomose por meio de urina, fezes, saliva, placenta e secreção respiratória e podem ou não apresentar sinais clínicos. Quando presente, esses sinais clínicos podem variar de diarreia, febre, vômito, perda de apetite, fezes com sangue, secreção no nariz, então o animal fica sempre com o focinho sujo e escorrendo, tosse, dificuldade respiratória, apatia e olho seco, e pode juntar secreção ao redor dos olhos. Além disso, podem ocorrer sinais neurológicos, como convulsão, tremores musculares, perda parcial ou total do movimento, dificuldade para caminhar, mudanças comportamentais, depressão e desorientação. Então, é uma doença muito preocupante e que só pode ser prevenida com a vacina. A parvovirose, ela também é causada por um vírus e, na maioria das vezes, acomete animais mais jovens. Os sinais clínicos mais comuns é a diarreia com sangue, o vômito. O animal ele pode se tornar sonolento e sem apetite. Alguns animais apresentam também tosse e conjuntivite. Em geral, a parvovirose ela leva à morte repentina, porque ela tem uma evolução muito rápida e não dá tempo de tratar. Com relação ao coronavírus canino, lembrando que o coronavírus canino é diferente do coronavírus humano e não é um risco para o tutor do animal, então ele é considerado um dos principais causadores de gastroenterite aguda nos cães. O que seria uma gastroenterite aguda? Uma inflamação do estômago e do intestino dos cães que vai levar principalmente à diarreia. É mais comum também nos cães jovens e é menos grave do que a parvovirose que eu comentei anteriormente. Então ela raramente vai causar diarreia com sangue ou morte, mas ela facilita a infecção por outros vírus e bactérias que podem tornar a diarreia mais intensa. Então além da diarreia, como os sinais clínicos, esse animal pode apresentar perda de apetite, vômito e letargia. Essa diarreia costuma durar de 1 a 2 semanas. Outra doença que a vacina múltipla, a V8 e a V10, evita também é a leptospirose, que é causada por uma bactéria e é uma zoonose. O que seria uma zoonose? É toda doença que pode ser transmitida dos animais para os seres humanos. Então, cães e ratos são muito importantes na transmissão dessa doença e tanto os cães quanto os humanos podem adoecer. Ela causa febre, perda de apetite, vômito, desidratação, aumento na quantidade de urina e muitas vezes essa urina tem cor de Coca-Cola, ou seja, é uma urina escura, quase preta. Também aumenta a ingestão de água e apresenta dor muscular. A maioria dos cães com leptospirose, eles não vão apresentar esses sinais clínicos, mas eles podem desenvolver o que a gente chama de forma crônica da doença, que é quando os rins e o fígado se tornam insuficientes, ou seja, eles não vão funcionar mais corretamente.
Programa Rádio.
Boa noite, Alana, Mariana e ouvintes da Rádio Cabiúna. Dando continuidade na lista de doenças preveníveis pela V8 e V10, podemos citar também as adenoviroses. Bom, como o próprio nome sugere, adenoviroses são provocadas pelo vírus adenovírus. As adenoviroses são uma das principais causas de problemas respiratórios em cães, como, por exemplo, a hepatite infecciosa canina e a tosse dos canis. Na hepatite infecciosa canina, o vírus, adenovírus tipo 1, age atacando as células do fígado e provocando uma inflamação no órgão. Trata-se de uma doença mais comum nos pets mais novos, menores de 1 ano. E entre os sinais clínicos mais clássicos da doença, podemos citar febre, apatia, sede intensa, diarreia e vômitos, além de tosse e sangramentos. Em casos mais graves, podem ocorrer ainda alterações do sistema nervoso, causando tremores, desorientação e convulsões no animal. A transmissão da hepatite infecciosa canina ocorre pela eliminação do vírus através de secreções, como saliva e muco nasal. Por isso, os animais infectados devem ser isolados, atentando-se para os cuidados de desinfecção ambiental e limpeza de utensílios. Já o adenovírus tipo 2 é o responsável por causar a traqueite ou traqueobronquite infecciosa canina, popularmente conhecida como a tosse dos canis. Assim como ocorre na gripe humana, a tosse dos canis também costuma ocorrer no inverno, devido à maior exposição do seu pet ao frio. Falando em transmissão, como a gripe em humanos, a forma de contágio também se dá por contato direto ou por aerossóis, secreções, gerados pela própria tosse. Logo, trata-se de uma doença muito comum em locais frequentados por grandes quantidades de animais. Além disso, a bactéria pode estar sempre presente em todo o ambiente e objetos que tiverem contato com o cão contaminado, como cama, cobertas, brinquedos e, claro, em comedouros e bebedouros. Por isso, é muito importante que os objetos e o ambiente onde está o pet sejam frequentemente higienizados, pois evitará a proliferação do vírus. Vale lembrar que animais que vivem sozinhos também podem se infectar, inclusive durante passeios. É muito importante lembrar que a tosse dos canis pode ser uma zoonose quando estiver ligada à bactéria Bordetella bronchisséptica. Os sintomas incluem febre, secreção, tosse frequente, espirros, falta de apetite e vômitos. Por último, mas não menos importante, a raiva, como dito antes, é uma doença que requer uma vacina exclusiva para ela. Mas afinal de contas, o que é a raiva que tanto se ouve falar e por que ela é tão importante assim? A raiva, assim como a tosse dos canis, também é uma zoonose viral, mas com quase 100% de mortalidade. A transmissão ocorre quando há contato com a saliva de um animal doente, principalmente pela mordida. Porém, é muito importante falar que nem toda mordida de cão ou gato transmite a raiva. Para haver o contágio, é necessário que o animal seja portador do vírus. Atualmente, a doença está praticamente erradicada das metrópoles. Mas para manter o controle da raiva, é preciso que os animais sejam vacinados anualmente. A vacinação pode ser realizada nas campanhas realizadas pela prefeitura, geralmente no mês de agosto, ou pelo médico veterinário durante o ano todo. Caso você se depare com um animal com suspeita de raiva, é importante não ter contato físico e ligar imediatamente para o Centro de Controle de Zoonoses, para que as medidas corretas sejam tomadas por um profissional.
Programa Rádio.
Então vamos ficando por aqui. E uma boa noite, Alana. Uma boa noite, Mariana.
Uma boa noite para vocês, ouvintes da Rádio Cabiúna.
E lembrem-se da importância da vacinação para a saúde e bem-estar do seu pet. Tenham um excelente final de semana e até a próxima.
Programa Rádio.